Drop that. Bem-vindos ao oitavo episódio do Ultimate Cast, o vosso podcast FIFA em português. Eu sou o Roncato e hoje tenho comigo os meus colegas Juve.
Boas, malta.
Bravo.
Boas.
E o nosso convidado deste episódio é jogador profissional de FIFA. Já representou os Grow Up e o Braga, clube pelo qual ganhou a primeira edição da E-Liga. E atualmente é jogador do Famalicão. É também uma das presenças mais assíduas nos estágios da Seleção Nacional de FIFA e detentor da maior streak invicta na Weekend League em Portugal, no FIFA 21. Além do FIFA, também é conhecido por ser o embaixador do trap brasileiro em Portugal e há por aí rumores que já esteve mais longe de lançar uma música sua. Tem também uma relação muito próxima com o Pote, atualmente no Sporting, e desde que este saiu do Famalicão, acho que o nosso convidado pode-se dizer o melhor jogador de FIFA no Famalicão agora. É muito conhecido pelas suas streams durante a madrugada, ou como ele gosta de lhes apelidar, Gingada da Madruga. Provavelmente já perceberam de quem é que estou a falar, mas apresento-me o Jogobi.
Boas, boa noite a toda a gente que está a assistir, muito obrigado pelo convite. E epá, não vou mentir, já tinha visto uma ou duas introduções, pá, já sabia que isto ia ser assim. Ia ser muito top. Ia ser uma entrada em grande, pá, muito obrigado. Pá, foi tudo em cheio. Exceto do Pote, o Pote é peixinho.
Pode ter peixinho.
Ele dá uns toques.
Ok, então acho que para a primeira pergunta é como é que surgiu essa oportunidade de representares o Famalicão e agora, pela segunda época consecutiva, como é que avalias essa experiência que não é propriamente curta, digamos?
Sim, vai fazer agora 2 anos, no fim desta época desportiva vai fazer 2 anos que tenho um contrato com o Famalicão. Foi algo natural, foi algo que eu comecei a jogar pelos Grupo, como tinha dito, e tive uma boa época, acabei por me qualificar para um evento internacional em Londres, no FIFA 19, para ter bons resultados em Portugal também, e depois a proposta surgiu naturalmente com o LD, que é o Luís Duarte, que era o manager do Braga, ou seja, eu quando joguei pelo Braga e representei o Braga no torneio do FIFA 19, quem nos esteve a acompanhar era o LD, era o Luís Duarte. E o Luís Duarte foi, pronto, passou a ser manager do Famalicão e surgiu essa abordagem, perguntar se eu queria fazer parte do projeto, eu aceitei e até hoje tenho um contrato até ao fim do FIFA 21.
Yeah. Eu imagino. Neste FIFA, no início até houve ali uma altura em que tiveste meio tremido com o Famalicão, que anunciaste a tua saída e depois, acho que foi 3 ou 4 semanas a seguir, anunciaste que afinal não estavas de saída.
Sim.
Como é que isso foi? Chegaste a estar em contacto com outra equipa ou foi só mesmo não havia nenhuma formalização ainda com o Famalicão, mas já estavam a discutir mais ou menos a renovação, digamos?
Foi assim, isto, ou seja, no fim do primeiro ano contratual com o Famalicão, começaram a surgir novas propostas, diversas equipas, e como sempre em todos os fins de FIFA, os jogadores analisam e veem o que é melhor para si. Eu, no caso, tive uma proposta que, na altura, era o melhor para mim. E pronto, e estava tudo a ser encaminhado para que isso acontecesse, para que eu realmente fosse representar outra equipa que não era o Famalicão. E, entretanto, acabou por esse mesmo projeto não ir para a frente, o que fez com que eu tivesse de procurar novas
soluções.
Exatamente, novas soluções. Bem. Fui novamente ao mercado, tinha algumas equipas com quem já tinha falado também, e achei que era o melhor para mim, naquela altura, depois daquele projeto que eu achei que fosse melhor não ter ido para a frente, de voltar para o Famalicão, e obviamente fiquei muito grato por eles me terem recebido de volta, porque foi sempre tudo muito claro, e o meu manager, o LD, ficou também sempre a par de tudo e foi algo natural e tranquilo.
Certo. Nesta Masters, agora bastante recente até, tiveste a tua primeira experiência como caster. Conta-nos um bocado sobre isso, como é que surgiu a oportunidade e pronto, o que é que achaste no geral?
Foi uma experiência engraçada. É algo que certamente não é o meu forte. Acho que me safei até. Não sei se vocês assistiram. Né?
Eu assisti alguns jogos e acho que para ser a primeira experiência é muito, muito bom.
Sim, é algo, acho que diverti-me acima de tudo, não é? Porque é uma experiência
nova.
E é uma cena que eu já faço parte há muito tempo, não é? Assim, portuguesa de FIFA, torneios, eventos presenciais de volta em Portugal, não é? Que era algo que já não acontecia há algum tempo. Aí foi obviamente um prazer, uma experiência nova, que eu gosto sempre de buscar novos horizontes e não manter só numa vertente. E acabou por surgir essa oportunidade. O Raul, que é basicamente o CEO, não é, da FPF, perguntou-me se eu queria participar, se eu queria ter uma participação especial, e acabei por aceitar. E acho que foi bem, foi engraçado, gostei.
Eu acho que é importante essa participação, tipo, dos jogadores, não é? No cast, para também conseguirem explicar mais ou menos o que é que está a passar no jogo, porque é que os jogadores tomam certas decisões, em que se calhar um jogador casual como eu pensa, porque é que ele não chutou? Se calhar um profissional ali olha e vê, ok, ele não chutou porque não fazia sentido, muito provavelmente ia falhar, e acho que esse input que tu, neste caso, estás a dar nesta final do Masters, acho que acaba por ser importante e também para passar, tipo, mais sabedoria, digamos. Não é bem sabedoria, mas, para quem está a ver.
Sim, e aquilo por acaso ontem pareceu estar muito bem organizado, pelas fotos mesmo que se foi publicado no Instagram.
Sim,
foi uma massagem em grande.
Foi mesmo em grande. E a FPF já não é de agora. Por acaso agora neste evento em específico esmeraram-se, porque era um espaço que era, vamos dizer assim, não privado, mas é um espaço deles, não é? Antes era eventos da Lisboa Games Week. E este acabou por ser mesmo na cidade de futebol, que é algo que não aconteceu muitas vezes, se não me engano aconteceu mais uma ou duas.
Estava ali uma zona muito engraçadita, por acaso.
Estava muito bom mesmo. E tocando nesse ponto de ser um jogador profissional a dar a sua análise, concordo também, acho que é sempre importante haver esse tipo de opiniões mais profissionais, quando temos, obviamente, caster, ou seja, fazer uma combinação de um caster com um analista, por assim dizer, acho que é muito interessante para a malta que está a ver. E algo que também já aconteceu outras vezes também, como por exemplo o J. Oliveira também já deu o caso em alguns, o Tuga também. O Tuga também já deu caça a um torneio acho que foi no Jamor, na final da Taça de Portugal.
O Tuga não estava a par, sabia que o Jota tinha dado, mas o Tuga por acaso não tinha visto.
Eu lembro-me do Tuga ter dado, mas não me lembro qual é que foi, para ser sincero.
Foi FIFA 19, Taça de Portugal, Jamor. Eram 8 jogadores, se não me engano, e o Tuga não se tinha qualificado para esse, acabou por dar caça também. Acho que o Jota também chegaram a dar os dois, assim, uma análise. Pronto, e isso é algo natural e acontece também quando os jogadores começam a ter mais reconhecimento. É importante porque também chama pessoas para a transmissão, e acho que isso também é importante.
Acho que sim. Agora, como eu referi na introdução, tu tens uma relação relativamente próxima com o Pote, porque quando ele estava no Famalicão também, ele via as tuas streams. Como é que começou essa relação e se ainda mantém contacto agora que ele já saiu do Famalicão, não é?
Sim, ainda mantemos contacto, falamos de vez em quando, obviamente. E como tu
tens lançado os vídeos com ele também, e tu também tens lançado
os vídeos? Sim, lancei. Isso basicamente foi... Ou seja, normalmente como costuma acontecer é, eu estou a fazer stream, ele aparece lá, estás a ver? E falamos, olha, queres dar uns toques, tranquilo? Ele aparece, entra disso. É assim tudo muito natural, não é? Nunca foi algo muito combinado do género, ok, vá, bora fazer isto e gravamos isto e aquilo.
Nunca foi nada tipo, digamos, promovido pelo Famalicão, temos este jogador de FIFA, temos este jogador de futebol, vamos tipo juntar. Foi tipo, ele um dia surgiu na tua stream e aproveitaram, ou...
Sim, exatamente. Isso já aconteceu, isso de falar com alguns jogadores e criar um conteúdo exatamente entre jogadores e jogadores de futebol e jogadores de FIFA, que, por exemplo, no ano passado estou-me a lembrar de um evento que fizemos, que foi com 4 jogadores, do Famalicão, com vários jogadores da cine portuguesa, e fizemos um joguinho para o clube, que era 5 contra 5 contra 5. Teve Tuga, teve Jota, teve Rasta. Nos jogadores do Famalicão teve o Gustavo Assunção, teve o Tony Martínez na altura também, teve o Pote, e algo que foi interessante, foi engraçado, mas neste caso em específico não, acabou por ser mesmo natural, e o Pote aparece muitas vezes no chat e acabou por acontecer.
E há uma cena que o pessoal às vezes faz muitas vezes, se és brasileiro, se és português, consegue explicar isso?
Claro que sim, claro que sim. Eu explico algumas vezes isso em stream, mas é normal que haja sempre malta nova a perguntar, pode não estar na altura. Mas basicamente eu sou luso-brasileiro, eu nasci cá em Portugal, nunca morei no Brasil, já fui lá imensas vezes porque metade da minha família está lá a viver, ou seja, o meu pai é português e a minha mãe é brasileira, portanto metade da minha família está no Brasil, então é daí que vem essa descendência brasileira, esse meu interesse. E por isso às vezes também as pessoas muitas vezes confundem e ah, mas eu nasceu cá, nasceu lá, não ficam sem saber.
Não sabe.
Sim, mas eu nasci cá, sou português, tenho dupla nacionalidade, tenho passaporte brasileiro também. Mas nasci cá.
E se tivesse que escolher agora um sítio para viver, escolherias Brasil ou ficarias mesmo em Portugal na mesma?
Não, ficaria em Portugal na mesma. Eu.
Lá está, eu. Diferente, não é?
Sim, é um estilo de vida completamente diferente, é assim. Eu acho que o ideal mesmo é eu viver cá e passar férias lá. Né? Eu acho que é o mais ideal. Obviamente também tem lá a família, não é? E gosto de estar com eles. Sim, exatamente. Mas se tivesse que escolher um sítio para morar, seria cá, sem dúvida. Tenho cá a minha vida toda, neste cá, não trocaria.
Muito creio, eu não sei se o chat tem aí alguma pergunta queira fazer ao Gouvi. Podem fazer perguntas, vamos avançar para a rúbrica e depois nós escolhemos aí as mais interessantes.
Exatamente, se tiverem alguma pergunta agora, aproveitem.
Podem, depois voltamos. Falando da rúbrica, vamos dizer, demos o nome a isto a Faquímicas, vamos dizer, ok? Basicamente, vamos te dar a oportunidade de escolheres tu 11 jogadores. Tipo, não precisas ligar a química já e que vai dar a química ou o quê, não sei o que mais. Podes meter laterais a trinhos, laterais a pontas, como queiras. A tua equipa meta, ok?
Exato, escolher os 11 jogadores mais meta, digamos. Tipo, se todos os jogadores dessem química a todos os jogadores, qual é que era o 11 que tu escolhias, basicamente?
Ok.
Mas atenção, não podes usar icons.
Exatamente.
Preços ilimitados.
E explicar mais ou menos porque cada opção,
sim,
não é?
Sim, tipo, talvez com uma ou duas frases. Uhum. Uma ou duas frases, porque é que escolheste essa carta e para essa posição?
Ok, podemos fazer isso. Posso começar então?
Vamos começar pelo guarda-redes, vamos sempre pelo lateral esquerdo, centrais, okay. A tática é a tua escolha, qual é que vai ser a tua tática?
É assim, pois, tendo em conta que isto não há químicas, se calhar, ou seja, falando mais in-game, vou dizer 4-4-2, okay, que é que eu costumo jogar mais. E começando pelo guarda-redes, a malta já sabe qual é a minha opinião relativamente aos guarda-redes. Eu acho que acaba por ser um pouco irrelevante.
Olha, aqui.
Bem, não de uma forma tão extrema, não é? Porque não vamos meter um bronze à baliza.
Exatamente.
Mas é assim, a diferença de um, por exemplo, um Pope 84 ou um Schmeichel Moments, que é o que eu estou a utilizar neste momento, não é assim tão grande.
Não é abismal, portanto, certo?
Exatamente.
E estamos de acordo com cartas completamente diferentes a nível do overall, por exemplo.
Claro que sim, estamos a falar de um pouco que é 84 e o Schmeichel é 93.
93, sim. Epá, mas pronto. O 82 que não tem assim tanta diferença.
Sim,
mas então, para ti, para o guarda-redes, numa equipa, digamos, numa equipa perfeita no FIFA, o teu guarda-redes acaba por ser indiferente, não é? Digamos, há aquele lote de 5 ou 6 guarda-redes, mas dos que tu usaste, não há nenhum que pareça melhor que outro, não é?
Sim, exatamente. Depois o que vai dar mais valor é a mesma preferência do próprio jogador, exatamente.
Yeah.
Ah,
e também as químicas que dão, não é?
Claro.
Acho que é mais por aí também.
Claro, vamos falar de químicas. Vamos no momento sem químicas, ok?
Não, mas eu estou a dizer, tipo... Exato, na escolha, imagina, nunca na vida vais experimentar, por exemplo, um do Brabka, que não dá química a ninguém.
Exato.
E até pode ser o melhor guarda-redes de jogo que nunca ninguém vai saber.
Claro, isso até acaba por influenciar muito, porque, por exemplo, se contassem as químicas, olha, por exemplo, vamos dizer, sei lá, o Rubem Dias, eu teria que meter um Ederson para dar o Green Link. Eu, se com o Schmeichel dava um link amarelo, se calhar já não era suficiente para ter a química toda, por exemplo. Mas, neste caso, vou mesmo escolher o Schmeichel, porque é o que eu estou a utilizar, já tem algum tempo, é o Schmeichel Moment.
Não podes escolher o Schmeichel, é sem icons.
Não pode ser isso.
Pois é verdade.
Não, sem icons.
Ok. É pá, sendo assim... Não, vou não? dizer Ederson. Não, vou dizer Ederson.
Ok.
Eu gosto do Ederson.
Ok. Vamos para os laterais.
Lateral direito agora.
Ok, lateral direito. Gosto muito do Cancelo. João Cancelo, acho que é uma escolha já desde o início do FIFA que eu também gosto muito dessa carta. É uma carta agora, que também dá químicas boas, embora não
certo, conte muito. Ok, então temos Pope, temos Cancelo.
Conveirando tanto, talvez.
Yeah. Eu tenho aqui.
Ok.
Certo. Agora, os dois centrais. Ou laterais, a centrais.
Pois, exato.
Exato, lá está, que ninguém é central.
Olha, um que não pode faltar é mesmo o Mbabu. É Mbabu a defesa central. Esse aí.
Mbabu é fraco,
meu Deus. Na minha opinião, é mesmo. Ele é uma carta que é 87 do overall e para mim é top 5 centrais neste momento do jogo.
Claro,
é muito chato jogar contra um Mbabu, é impressionante.
Ele é muito ágil, mas a cena do corpo dele é que ele é muito.
Pois é, sem dúvida. É muito também essa característica própria dos laterais da central, também acabam por ser mais rápidos, mais ágeis. E o Mbabu, então, tem um corte em pé que é diferenciado. Uma coisa que eu costumo dizer muito, que é, por exemplo, se eu agora um Mukiele Team of the Season, ele é 90 de overall. Mas eu uso o Mbabu 87 e para mim o corte em pé dele é muito melhor do que o do Mukiele.
Yeah.
Agora vocês perguntam porquê? O Mukiele tem mais stats defensivas que o Mbabu. Pá, isto agora depois é aquela cena. O Pope também aquele, é muito bom.
E eu tenho por essa lógica, Jesus. O FIFA
pois, é exatamente. Diferente. E acaba por ser muito, muito por aí. Às vezes também questão de preferência, por exemplo. Eu acho que é difícil não gostar do Mbabu, mas eu conheço quem não gosta do Mbabu. E possa gostar mais de outro jogador.
Kleiber, por exemplo. Provavelmente vai ser o que vais fazer com o Mbabu. Estou errado?
Não. Por acaso, eu gostei muito do Kleiber no início, mas chegou a uma altura, principalmente quando tivemos a competir na conta da E-Liga, em que eram as contas bloqueadas. Tínhamos acesso a Maldini Moment, tínhamos acesso a esse tipo de cartas.
Sim, claro.
Pá, e o Kleiber já não estava a acompanhar.
Claro, já contra um R9 Moments que sempre com novos totos. É difícil.
Sim, deixas de poder fazer invenções, por assim dizer.
Sem dúvida.
Muita gente a usar o Kleiber, certo? Na E-Liga.
Sim, ainda houve alguma gente a usar o Kleiber, é verdade. Mas eu acho que, 80% não usava e 20% usava, eu acho que. Se falamos em porcentagens, era tipo isso.
Van Dijk.
Eu ia dizer mesmo Van Dijk, para mim a dupla perfeita é mesmo Van Dijk e Mbabu. Porque eu sou muito apologista desta dupla que é um central de raiz. Obviamente que esse central de raiz, não tendo assim tanta velocidade como um lateral, o Van Dijk exatamente, tem 85, 86, se não me engano. Obviamente ele não tem tanta velocidade. Ao lado precisa ter um com características mais laterais. E eu gosto muito dessa dinâmica, dessa dupla. E neste caso aqui, Van Dijk, Totti e Mbabu, pá, acho que era top.
É perfeito, E lateral esquerdo?
Não, por acaso, agora fazendo uma ponto com o que estavas a dizer, o Ran no último episódio disse exatamente a mesma coisa que tu, que é, ele aconselha muito a usar um central mais rápido, que acaba por ser um lateral de um lado, mas depois nunca abdicar do central, porque depois a nível de posicionamento, ele diz que sente muita diferença em jogo, do que ter dois centrais, porque senão depois parece que tem ali um buraco no meio da defesa, não sei se acaba por ser por aí também que tu dizes que é importante também ter o central mesmo de raiz.
Sim, eu concordo. Eu acho que é muito. Eu acho que acaba por não. Ou seja, nós temos um central e um lateral a central. Eu acho que o lateral que está a central não se vai estar a disposicionar automaticamente. Eu acho que isso acaba por ser uma questão psicológica do género. Ok, este central é muito rápido, eu consigo chegar lá à bola primeiro, consigo mexer muito nele. Acaba por ser muito do género. Ok, eu tenho aqui o Van Dijk, não vou estar a sair com ele à maluca. Então eu acho que acaba por ser muito isso. E eu também sinto isso, por exemplo, com o Van Dijk ou com outro central. Saiu agora um Rubem Dias, Team of the Season, também é muito parecido ao Van Dijk.
Será que será central, muito grande?
Olha, comprei há pouco. Vou jogar neste fim de semana para experimentar. Para experimentar, a malta tem pedido muito também. Então vou experimentar para depois dar a minha opinião também. Mas acho que acaba por ser isso. Eu acho que, por exemplo, quando temos dois laterais a centrais, temos a tendência de pegar muito neles e correr atrás do adversário porque são mais ágeis e são mais rápidos, não é? E por vezes isso pode posicionar a defesa, então acho que acaba por ser muito isso.
Só uma última pergunta assim nesta questão dos centrais, onde é que metes assim o mínimo, o limiar do pace para um jogador a central?
Eu acho que 84, 85 acaba por ser mesmo o mínimo dos mínimos. Exatamente.
E joga mais na altura de volta e tem todas as cartas, tem 27, 28.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas acaba por ser muito isso. Por isso é que eu gosto muito dessa dupla, não é? De um central com um lateral.
Um completo ao outro, certo?
Exatamente, exatamente. Epá, e também temos de ter em conta, não é, que à partida, um jogador quando faz uma equipa vai pensar que vai ter aquele jogador que é mais lento e vai se precaver para que bolas em profundidade não entrem, para que o lateral esteja lá também para compensar quando é preciso. Isso é tudo estudado e sabes exatamente o que é que se deve ou não fazer.
Eu estou para completar agora a defesa.
Lá esquerdo. Defesa esquerda, agora.
Defesa esquerdo, vou dizer...
Mais bem entre o Davis e o Mendy, será?
É, exatamente.
Era o que eu dava.
Claramente. Se calhar vou dar preferência ao Mendy por ser 5-5, aquela carta Footbirthday. Yeah,
claro.
Eu acho que faz sentido. Diferença. Embora eu acho que o Davis dê mais estabilidade defensiva do que o Mendy, porque eu estou a utilizar o Davis neste momento e sinto isso. Acho que o Mendy oferece mais ofensivamente e também defensivamente acho que cumpre bem. Portanto, vou escolher o Mendy.
Ok. Então, agora passamos. É isso, a dupla do meio campo agora.
Trincos, como quem diz meio campo, né?
Yeah. Um é o Renato Sanches. É um jogador que eu gosto também muito na vida real e no jogo então gosto imenso de jogar com ele. Já a carta 84 dele já era boa, assim, uma 87 agora, acho que é excelente.
Excelente,
pô. E ao lado, eu queria dizer Gullit, mas não posso. Então
tenho que pois.
O Gullit é sempre aquele. Epá, e há Bruno. Sim, por acaso essa foi bem lembrada. Eu estou aqui no Futebin também, a ver aqui alguns. Olha, mas eu por acaso não sei se viram hoje que saiu a Team of the Season da La Liga e saiu uma carta muito interessante do De Jong.
Vamos falar disso no fim da rúbrica, mas sim.
Uma carta muito interessante.
Claro. Tem dúvidas.
Que, pá, não sei, a longo prazo, se calhar, eu agora vou dizer Bruno Fernandes, mas se calhar para a próxima semana, se calhar até diria De Jong.
Exatamente.
Parece-me ser muito bom. Mas vou dizer Bruno Fernandes, sim.
Então, Renato e Bruno, então agora temos Pogba na baliza, Mendy na esquerda, Mbappé e Van Dijk a centrais, Cancelo na direita, Renato e Bruno no meio campo. Passando a proposta dos dois extremos, tanto do lado esquerdo como do lado direito.
Ok, do lado esquerdo vou dizer Mbappé, okay. Acho que nem é preciso justificação, jogador pesante, já jogo pela há muito tempo. Portanto. E do lado direito vou dizer... Talvez Neymar.
Ui. Neymar? Talvez não estava à espera dessa, por acaso.
Yeah. É que agora, quem é que vai meter a ponta de lança? Se resta no Ronaldo, quem é que vai jogar?
Vai ser o Ronaldo e outro qualquer.
Sim, vai ser.
Vai ser Ronaldo e Pote. Está feito. É uma rubrica.
Não, o Pote tinha que ser o Future Star, extremo direito. Já estragou tudo.
Não, mas o Pote tem que jogar a ponta.
Ah, yeah, pois é. Aquele ponto assim a vir mais buscar, é verdade.
Claro.
Ok.
Falso 9.
E vai ser mesmo isso, vai ser mesmo isso.
Vai ser Pote Ronaldo.
E vai ser mesmo Pote Ronaldo. Eu estou muito curioso para ver como é que vai sair agora a carta de Team of the Season do Pote.
Do Pote, vai ser muito.
Pode ser para aí 91, 92, né? Certamente.
Vai ser o maior over da...
Vai ser 92, acho eu. Se o Future Star foi 87, ele a ser tipo o segundo melhor marcador.
Ah, ele nos anos passados até se arriscava tipo 95, como o Bruno Fernandes teve, por exemplo, mas com...
Ah, yeah, mas este ano está a ser tudo mais baixo, por isso yeah, vai ser para aí 91, 92.
Uhum, concordo.
Yeah. Ok, então as pontas de lança é mesmo Ronaldo e Pote, ok.
Interessante.
Então agora balizamos Pope, Mendy na esquerda, Babu, Van Dijk a centrais, Cancelo na direita. Mbappé na esquerda com o Renato e Bruno no meio, Neymar na esquerda e Ronaldo e Pote, pontas de lança. Ok, boa equipa. Isto quase que dá químicas, se formos a ver. Se
jeitinho. Olha que...
Eu fui muito pelos jogadores que também estou habituado a jogar, obviamente.
Sim, faz sentido.
Portanto, acaba por ser a química, acaba por ser natural. Eu, por acaso, estava muito na dúvida que vocês ficaram surpreendidos com o Neymar. O Neymar e o Atal, não sei se vocês já jogaram com o Atal ou contra algum Atal.
É pá, esse Atal, sim.
É mais difícil, não é?
É mesmo muito bom essa carta.
Imagino que sim.
Mas por ser o Neymar, não é? E é um jogador que eu gosto imenso também na vida real, pá, não podia faltar na equipa.
E Kulusevski, na altura tinhas ficado muito hyped com o Kulusevski. Lembro-me que uma vez, acho que não, entraste em call com o Rasta na stream do Rafa, no dia que. Na stream do Rafa, na stream do Rasta, e falaste no teu. Foste tu que deste ideia no teu Kulusevski a Medic Center, e o Rasta na altura chamou-te de maluco.
Pois foi. Eu lembro-me exatamente disso. Aliás, eu acho que antes dessa live até tínhamos ficado numa com o Jota também, estávamos os três a falar sobre cartas e tudo mais. E nós tínhamos falado que, aliás, eu tinha, não, afinal, acho que não foi em call, eu tinha escrito no chat, eu escrevi assim no chat, esse Kulusevski ainda vai ser muito bom a Medic Center, vou experimentar.
E depois ele puxou-te a call, depois ele puxou-te a call.
Eu acho que foi isso. Pá, e depois toda a gente estava a dizer, o Kulusevski não dá, não sei o quê, és maluco, não sei o quê.
Depois muita gente usou num 5-3-2 e o Kulusevski no meio, incrivelmente.
Não, por acaso, pá, sinceramente, no meio campo acabou por não acontecer muito. Mas na ala foi algo que foi mesmo, pá, houve mesmo muita gente a usar na ala.
E depois dava aquela química ao Ronaldo, ok? Também ajudava muito.
Claro, é sempre apelativo.
Claro que sim. Porque extremos direitos neste jogo, esquece, está muito escasso. E um Ronaldo a médio centro com o Cancelo de defesa direito, com o Kulusevski ali a extremo direito, é uma coisa que ajuda, não é?
Sem dúvida.
Então, muito por aqui pela rúbrica, vamos passar para o momento T do podcast. Em que eu vou-te perguntar, já passou agora os talks da Premier League, mas vamos também falar sobre isso. O que é que tens a dizer sobre o facto da EA ter lançado muito pouco CBC sobre talks da Premier League comparado com os anos passados? Mandar um chill, mas assim, não serve para nada. Porque é desta das equipas dos talks que o pessoal mais espera.
Exatamente.
É uma desilusão completa, principalmente a nível da SBCs, que o pessoal gosta de fazer, né? Qual é a tua opinião?
Sem dúvida, concordo. Eu acho que já a própria equipa em si já tinha sido uma desilusão, porque o overall tinha sido
muito mais baixo
comparativamente ao ano passado. E eu acho que eles acabaram por corrigir isso agora com a La Liga. Os apoios da La Liga foram normais.
Exatamente. Eu por acaso ia-te perguntar isso, se achas que eles subiram tipo o overall dos jogadores da La Liga, dos TOTS, porque por causa das críticas que receberam na da Premier League. Porque não me parece que os jogadores da La Liga tenham feito épocas melhores que os da Premier League, não é?
Não, foi certamente. Pá, eu não consigo lembrar de outra coisa, de outro motivo para que eles tenham mudado. Acho que é mesmo o poder dos jogadores, né, quem joga, do público, de argumentação, que faz com que a EA, pá, ok, a malta não gostou, se calhar os upgrades estão mesmo aqui demasiado baixo, e acho que acabaram por corrigir isso e melhorar os upgrades da Liga. Relativamente aos SBCs, tinhas perguntado, pá, eu sinceramente eu nem sei que SBCs é que houve da Premier League, eu nem sabia que
houve um Tillmans também,
e acho que foi só, sinceramente, em termos
foi só, não foi?
Eu acho que sim.
Tiveste um
belo
flashback.
Sim, sim.
Mas
não foi Team of the Season, exato. Pá, eu acho que eles podiam pegar. Eu sou apologista que, em termos destas promos, destas Team of the Seasons, como já estamos numa altura, numa reta final do jogo, não é? Eu acho que isto era de se lançar, pá, se não for SBCs todos os dias, e assim um dia não. Como foi, por exemplo, na Foot Birthday eles fizeram a promo, pá, e todos os dias estavam a lançar jogadores interessantes. Houve, por exemplo, o Renato Sanches, tivemos diversos jogadores que podiam entrar numa equipa. Pá, e eles agora, com a Team of the Season da Premier League, lançaram um Tillemans, acho que é curto. É desilusão.
Claro. Foi claramente a desilusão da... Isto foi todos... Epá, foi uma desilusão autêntica, praticamente.
Também é só o começo, vamos ver o que é que eles conseguem fazer para... Sim, claro. Mas a partir do momento em que estragas os TOTS da Premier League, tens que fazer muita coisa para corrigir com o resto.
É a Team of the Season mais...
Exato.
Depois dos TOTS, lançou aí uma promo com os jogadores da Premier League.
Sim, deves ter tipo Samarito / Footies depois dos TOTS, por isso.
Claro.
Mas o jogo aí também acaba por morrer um bocado.
Sim.
Acaba por não compensar tanto. Eu não sei se o Samarito... vem antes ou depois das competições terem acabado, porque se vierem depois acaba por ser mesmo um bocado inútil.
Muito inútil.
Por acaso, no ano passado, não me recordo se na grande final já havia Samarites.
É capaz, porque foi tudo mais ou menos adiado, eles também mandaram aquilo para criar conteúdo assim do nada, é capaz de já ter havido. Que eu acho que lembro de haver jantou usar o Mendy de defesa esquerda, aquela 91 ou 92, ou lá que é.
Tinha que fazer o upgrade, havia um 88,
sim,
depois um 91 e depois um 93.
Acabava com 93, né?
É capaz. Pá, mas analisando agora também os totes que saíram hoje, não é? Da La Liga, já falaste do Derron, que é um dos mais apetecíveis, digamos. Quais é que são aqueles que estás mais atento, digamos? Provavelmente diria que era o Derron, o Varane e Carrasco.
O De Jong, claramente. O De Jong foi a carta que me cativou mais, de todos os que saíram foi a que me cativou mais. Por ser uma carta de meio campo com 4-4, ele antes era 4-3, acho que o Pierre Pé também pode influenciar. Tem status muito boas. Sinceramente, os jogadores assim, na frente, claro que há jogadores interessantes e jogáveis, por exemplo, veja aqui um Suárez, um Benzema, o Messi, claro que acaba por ser sempre jogável. O Carrasco também, para uma linha, pode ser jogável, mas depois...
Tinhas o Carrasco, não tinhas? Eu lembro-me que tu jogavas com o Carrasco.
Tinha, lembro-me ele sempre numa player pick, sempre uma 86, mas também, se eu joguei aqui 10, 20 jogos com ele, e foi como super sub, acabou por não ser muito influente. Mas eu sou muito, eu estava a dizer, eu sou muito apologista de jogadores com 5 estrelas de finta. Tem que ser aquela gingada básica, então pois. Eu vejo aqui para esta time assassina da La Liga e nós não temos nenhum.
Nenhum.
E algo muito importante, exatamente, algo que é muito importante e muitos jogadores procuram é jogadores 5 estrelas na frente, principalmente. Mas agora estava aqui a ver e este Vázquez parece-me ser muito interessante.
Principalmente
o Lucas Vázquez, porque ele é um extremo direito e tem 83 de defesa com 84 de físico. O que é que isto significa? Malta que joga 3-5-2, malta que. Que quer meter, sei lá, olha, por exemplo, o Lucas Vázquez em 4-1-2-1-2, com os laterais a subir, a lateral direito era excelente também. E este Lucas Vázquez é capaz de ser interessante. Também não parece caro, 415 mil neste momento. Parece-me fixe.
Descendo bastante, diria eu.
Porque ele faz a melhor parte da época lateral. Mas pronto, aí é lá. Se lá sabe o que faz.
Devia subir a right winger back, diria eu. Sim. Mas também não sei o que dizer. Pá, mas parece-me que tem ali jogadores interessantes, por exemplo, o mesmo Jordi Alba ou Jesus Navas, que me parecem que para as laterais acabam por ser opções relativamente boas.
Mas dava a oportunidade de ter visto físico, mano. É muito importante físico e.
Sem dúvida.
Sem não sei, mas o Alba a dar grid link ao De Jong.
Sim, isso também pode ser importante. Mas se nós formos a ver, na Liga Espanhola temos a lateral esquerdo o Mendy, já, que acaba por ser, se calhar, o lateral mais utilizado. E também um SBC que saiu hoje, que ainda não ensinámos, que foi o Marcelo. De 22 overall, que também é mais uma opção. Assim.
Mas está a 800 mil, acho que é muito overpriced. Está a 800 mil, é muito.
Está a 660 agora neste momento, por acaso vi agora, mas ainda assim acho um pouco overpriced, sim.
Também.
Sim, bom lateral é demasiado.
E aquele com o Der? Pá, já tínhamos o outro da Fire, que era incrível. É verdade, então imagino este in-game, certo?
Sim, tem potencial. Eu por acaso nunca. Olha, nunca joguei com o Koundé, nem com nem Gold, nem em forma, nunca joguei com o Koundé. Pá, não sei, nunca aconteceu, sempre tive também, lá está, eu sendo jogador profissional, tive um investimento no início do FIFA que me permite ter jogadores melhores.
Claro.
Sim, mas este Koundé, pá, eu lembro-me, eu joguei muitas Weekend Leagues em que jogava contra um Koundé e ficava chateado, que o gajo é chato, ele ali na central.
É muito.
O gajo é chato. Não, tem potencial este Koundé. E este Varane, enfim, né? Também nem vale a pena falar do Varane.
Ao Varane eu vejo muitas opiniões extremadas nele. Ou as pessoas ou adoram ou detestam, não sei a tua.
Sim. Eu relativamente ao 91, havia jogos em que ok, ele fazia o trabalho e até fazia cortes interessantes e importantes. Mas é um jogador que não me dava consistência, não me dava confiança na defesa, porque em muitos lances ou faltava velocidade, ou então faltava algum corte. E acho que o mais importante dos jogadores é mesmo a consistência, porque nós, se formos experimentar diversos jogadores, nós, se calhar em 10 jogos, 8 jogos, ele vai ser bom e 2 jogos vai ser mau. Isso é um jogador interessante, porque os jogadores vão ter sempre erros, principalmente quando falamos na defesa. E claro. O Varane acaba por ser, pá, na minha opinião, se calhar 6 lances bons e 4 maus. É um pouco por aí. Agora, este Team of the Season é uma questão de experimentar. Tenho aqui um upgrade muito grande relativamente ao 81. Pá, se calhar já é 8 ou 9 lances que ele faz bem em vez de... Pronto.
Em vez de 5 ou 6, né?
Exato.
Claro, claro. É diferente. Epá, mas sim, acho que temos mais ou menos noção que isto é uma equipa um bocadinho acima.
A
Premier League.
Pai, eu diria que esta Team of the Season acabava por estar, tipo, no geral, superior à que saiu da Premier League, mas se formos a ver os melhores jogadores, não sei até que ponto é que o melhor jogador desta Team of the Season é melhor que o da Premier League. Porque, por exemplo, sim, temos um Rashford que é extremamente apetecível, não é?
Sim.
Que é 5-4 e...
O próprio só.
E a 93, acho eu, e não sei até que ponto é que não é melhor do que este Messi.
Sim, na minha opinião, o Rashford é mesmo, claro, até agora, a melhor carta que saiu. Agora, sim. Eu acho que nós temos é que pensar é, se os boosts tivessem sido igual foram hoje, da Liga, se tivessem sido iguais na Premier League, nós íamos ter, se calhar, um Rashford 95, íamos ter um Luke Shaw 91, íamos ter um
Luke Shaw, um boost. Eu acho que é mesmo o caso mais grave, digamos, que não se percebe como é que o upgrade é só de 3 em relação ao último informe dele, mas...
Não, não faz sentido.
Com o Llorente. O Llorente tem o último informe 86 e o Team of the Season com 89. Fizeram exatamente a mesma coisa.
Não faz grande sentido. Não
se percebe muito essas decisões. E também é um caso curioso. Um caso curioso também que eles fizeram hoje foi o William Carvalho, objetivo. 89 overall, 84 de velocidade. Depois o Casemiro. Está nos melhores 11, tem uma carta com 70 e pouco, tipo, com upgrades.
E o William Carvalho consegue ser melhor que este Casemiro, ok?
Exato,
a carta do William Carvalho é muito estranha. É muito estranho ver o gajo com mais remate do que passe, por exemplo. Há uma carta muito estranha para o William Carvalho.
É assim, eu nesta altura do FIFA sou apologista deste tipo de upgrade.
Sim.
Eu acho que pode dar um espaço para isso. Agora, eu só acho é que não faz sentido nós termos um upgrade tão baixo para o Casemiro, porque só nós vamos comparar os upgrades e não... Tem que ser proporcional, não é?
Exatamente.
Tem o mesmo país.
O Willian com 41 de país acima da carta dele, mano. 41 é muito.
É muito. E o Willian nem é muito conhecido por ser um jogador rápido.
Mas isso é o contrário.
Exato.
Ágil, como quem diz, o país deve ter aqui. Aí 70 das ligas. Estou 82.
82, não é tão, não é tão péssimo para um médio defensivo, tipo, deste nível.
A carta está excelente.
Está muito interessante.
Sim, para um objetivo, uma carta que é de boa.
Exato.
Claro. E aquela Isaac, por acaso nem tinha reparado que tinha sido essa carta. 4-5, atenção, 4-5, ok?
É uma carta
muito interessante também.
Talvez a altura lhe rouba um bocado.
O body type é melhor, isso é certo. Okay? O body type dele não é melhor.
Sim, mas por acaso ele tem um body type que é high and lean.
Exato.
Ou seja, ele é tipo alto e fininho.
Fininho, é.
Eu acho que isso é melhor do que ser tipo stocky, estás a ver?
Porque também acho. É mais fácil para mover dentro da área e com a bola.
Por acaso é interessante este Isaac. Vou fazer para experimentar.
Ainda por cima sendo objetivo.
Sim. Yeah, mesmo que não dê, há um 22 com um SPC.
Claro.
Falando agora sobre rumores que têm vindo a sair e talvez até leaks sobre o próximo FIFA, o 22. Fala-se numa redução dos jogos da Weekend League, ou seja, deixaríamos de ter 30, passamos talvez para 20, 25, e um novo método de qualificação que passaria por uma mini-sequência de 5 jogos, dos quais tens que ganhar 3 para te apurar. O que é que achas sobre isto e o que é que achas que pode mudar para ti como jogador competitivo?
Não estava a par destes leaks. Eu ouvi assim muito por alto, mas estes pormenores não tinha ouvido. É assim, relativamente aos jogos de Foot Champions, redução de 30 para 25 jogos, não sei, acho que acaba por ser, não vou dizer irrelevante, porque eu tenho noção que para a malta mais casual e para muita gente, esses 5 jogos podem fazer toda a diferença no Foot Champions. Agora, claro, para a malta, pronto, joga mais profissional, tem mais tempo, acho que 30 jogos acaba por ser, na minha opinião, ideal, quando falamos de um FIFA 17, que, por exemplo, era 40, não é? Eu cheguei a jogar FIFA Champions 40 jogos. E sim, era mesmo bastante. Eu acho que eles baixaram para 30, acho que fizeram a decisão correta. Uhum. Acho que aí, na minha opinião, nesse ponto, acho que não havia necessidade de estar alterado. Relativamente aos jogos, eu não percebi muito bem, ou seja, é 3, 5 jogos para qualificar.
Yeah, 3, 5 jogos, tens de ganhar 3.
Exato.
Parece-me interessante.
Tens um limite de tentativas, acho que tens um limite de tentativas. Não podes fazer sempre a jogar até te qualificar, tens um limite de tentativas de qualificação.
Okay. Provavelmente será uma por dia, diria eu.
Ou seja, para um jogador como tu não faz diferença nenhuma, mas talvez torne a Weekend League mais competitiva, digamos.
Uhum, sim. Sim, se o matchmaking for, se formos a pensar, se o matchmaking desses torneios forem, por exemplo, como um draft, não é? Pronto, a malta que é pro costuma, por norma, pronto, quase sempre ganhar. Portanto, nesse caso, eu acho que sim, que adicionaria alguma competitividade a Food Champions. Ia mudar, e muito, porque o matchmaking ia ser completamente diferente.
Claro.
E acho que também era interessante no sentido em que dava conteúdo durante a semana, que acho que falta muito, não é? Nós vemos um Food Champions e depois não temos mais nada para fazer. O Division Rivals é o quê?
Sim.
Não vale assim.
Temos drafts e amigáveis. Eu acho que falta muito conteúdo. Falta e aí podia pegar muito em muita coisa e acaba por não pegar.
Achas que a questão de haverem 25 jogos pode afetar algo, talvez, em termos dos pontos da Global Series? Na medida em que vai haver, claro, mais gente a consegui-los e pode talvez dificultar acessos, pronto, com que os pontos dão?
Sinceramente, é difícil dizer, porque é algo que nunca aconteceu. Estamos a falar de uma suposição de 30 para 25 jogos, ainda por cima com essa situação dos torneios para qualificação. Pá, eu acho que é impossível fazer uma previsão dos pontos, porque é assim, eu tenho a certeza que se isso acontecer, se a malta mais competitiva jogar no Food Champions, pá, em vez de haver, sei lá, 100, 30 zeros, vai haver 20 ou 30, mas isso é certinho. E isso vai fazer toda a diferença depois para os pontos. Isto, obviamente, vai depender da forma como os pontos são atribuídos. Mas acho que é difícil fazer uma atribuição agora, que vai ser muito diferente, vai.
Ok. Epá, não sei se o chat tem alguma pergunta.
Eu tenho uma pergunta aí. Duas. O Correia perguntou se alguma vez partiste um comando.
Nunca.
Nunca partiste um comando? És nervoso a jogar? Não tens aquela cena de ficar tipo, com vontade de partir tudo?
Não, por acaso sempre fui muito calmo e eu considero-me mesmo uma pessoa tranquila.
Mas é isso que fazes passar na stream, não é? Não és alguém que
tenta achar.
Sim, aquilo, pronto, isso é meu, estás a ver? Não faço passar por... Não, mas é assim, claro que pá, eu usio, estás a ver? Como qualquer pessoa e qualquer jogador que joga FIFA, usia. É difícil por vezes controlar isso, mas pá, por acaso não, nunca fui de partir comandos, mas pá, tenho muitos amigos e jogadores que é cada semana é um.
Queres dar um jogador profissional que tenha partido um comando?
Ah, posso dizer, olha, digo já um, Rasta Arthur. Esse aí, olha,
tem uma coleção. Olha, por acaso, não diria nada. Também diria que o Rasta é daqueles mais, tipo,
eu acho
chill. Mais calmos.
O que é que acham que ele não faz streams com o Chefe?
Vai acumular.
Ah, olha.
É
bem visto, já.
O resto da parte.
Tinha aqui outra pergunta que é: para alguém novo no FIFA, qual é que é o conselho principal que tu dás tipo, para subir o rendimento a curto prazo? Tipo, aquela dica que tu vês muita gente num rank baixo comete que achas que permite logo dar o step up?
Ok, ou seja, em termos de gameplay?
Sim.
Nós temos aqui duas vertentes, que é, em termos de gameplay, pá, claramente não tocar muito nos defesas, que é, e eu já fiz muito coaching também, principalmente no ano passado, e este início de FIFA também tive num projeto de coaching, e eu tenho completa noção que em 90, 95% dos casos, o maior e o mais grave problema é mesmo o facto de eles pegarem muito nos centrais. Posicionam muito facilmente os centrais, ou seja, o adversário pega na bola, dois, três passos, está na frente, está à frente do meio campo, e o defesa, ou seja, o jogador, pega logo no central em vez de tentar baixar o ponta, tentar recuar o bloco e manter a equipa sólida, por assim dizer. Portanto, acho que esse acaba por ser mesmo o maior erro que eu vejo a malta a cometer. Ah, e depois posso também dar algumas dicas, que é, obviamente, assistir a malta que é pró, ver como é que eles fazem, e se verem com atenção como é que a malta que é pró defende, vão ver o que eu estou a falar sobre isso, que a malta como é que defende, principalmente, porque isso é algo que também acontece muito, que é, um jogador casual, um jogador normal, quando vê um jogo de FIFA, não vê como é que os outros defendem. Tipo, 90% das pessoas vê como é que o jogador ataca. E muitas vezes a malta quer aprender, não vê e pensa, ok, vou ver como é que ele defende. É muito raro isso acontecer. Acaba por ser sempre o contrário, como é que ele ataca. Então essa é uma dica que eu dou também. Pá, vejam malta que é pró, streams, tutoriais, fintas, descubram as mecânicas do jogo primeiro e depois sim, com o tempo, vão começar a surgir os fatores psicológicos. E é com o tempo, é a experiência.
É, yeah, lá está. Epá, já que estamos agora aí numa cena de dicas, para acabar no podcast, nós costumamos perguntar sempre uma coisa para o convidado sugerir. Pode-se falar daquilo que tu quiseres. Temos convidados que falam sobre COD, tens outros que falam sobre o CSGO. Podes falar sobre aquilo que tu quiseres, é uma dica.
Uma recomendação, um streamer, ou qualquer coisa que queiras recomendar.
Uma coisa qualquer mesmo.
Eu recomendar uma stream coisa ou qualquer coisa?
Sim, sim, qualquer coisa.
Ok, estou a perceber a cena. Pá,
não obrigatoriamente vídeos, qualquer coisa. Uma cena. Sim. Força.
É pá, isto agora é um pouco de surpresa, não sei, não tinha pensado nisto.
Dizem todos a mesma coisa, é incrível. Mas assim.
Qualquer coisa, imagina uma stream qualquer que costumes ver de vez em quando, um canal do YouTube, qualquer coisa.
Difícil. Não sei.
Um bocado que depois cortas esta parte.
Yeah, é melhor.
Pá, também já deste outra recomendação. Se não tiver a vir nada à cabeça, já deste a tua recomendação ainda há um bocado, por isso, sem pressão.
Não, acaba por não ser pressão, porque eu era como eu tinha dito há pouco, sou uma pessoa que é... Eu gosto um pouco de tudo, estás a ver? No que toca, pronto, streams, música, filmes, tudo, pronto. Ou seja, uma recomendação era muito difícil de fazer porque não há um que se destaque, estás a ver?
Ok.
Então acho que é complicado.
Qual é das streams em que tu assistes mais? Consegues dizer?
As streams que eu costumo mais ver?
Sim.
Epá, a malta que é pro em Portugal, obviamente, costuma acompanhar, não é? J. Oliveira, gosto de ver a Jutuga também. A Morraça, quando faz, também gosto bastante. E depois, se não falarmos de FIFA, pá, gosto de diversas streams. Olha, e se calhar até posso fazer esta recomendação. Já, ainda
bem que estou
para fazer uma recomendação. Que é do Lots of Joker. Que é do canal do Bang Bang. Pá, é o... Não sei se a malta conhece. Claro que conhece. Tipo, claro, é o canal do Bang Bang. Ele faz vídeos de... Faz aqueles vídeos do jogo da moeda. E quando vai sair à noite e não sei o quê. Mas depois também tem um canal secundário. Que na minha opinião é muito interessante. Que é mais a vertente psicológica. Em que ele fala sobre diversos assuntos, sobre motivação na quarentena e, pá, muitas coisas mesmo, e que eu e próprio, e me ajudaram. Eu, sincero, houve um story que eu até, pá, nem falei, eu falei com algumas vezes e, pá, não posso dizer que tenhamos uma relação muito, muito grande, falámos poucas vezes, pá, mas eu gosto muito do trabalho dele e eu acabei por mencionar o vídeo que ele fez e disse que era muito bom, porque de facto era bom. E pá, falando sobre uma recomendação, posso recomendar Lots of Joker na Twitch e obviamente no YouTube, como a malta quiser ver.
Ok. Então acho que estamos bem por hoje, com aqui o podcast. Vou deixar aí a malta se despedir.
Muito obrigado a quem ouviu até aqui e ouvimos.
Obrigado. É isso. Obrigado a todos que estiveram aí tanto na Twitch a assistir em direto como quem está a ouvir agora no Spotify. E até à próxima.
Vou deixar também o convite dizer um pouco uma palavra.
É, obviamente agradecer pelo convite, foi um prazer. Pá, sinceramente,
prazer é nosso.
obrigado. Não, gostei muito da iniciativa, gostei da conversa, foi um prazer, mais uma vez. Pá, e acho que vocês devem continuar com este tipo de trabalho. Não vi tudo, mas vi o podcast um bocadinho que vocês fizeram com o Rano, com o Armando, o Dantas, só para ter mais ou menos uma noção do que é que me estava à espera aqui.
Okay,
mas, pá, obviamente darem uma palavra de força para continuarem com o trabalho que vão muito bem.
Parabéns. Muito obrigado.
Obrigado.
Deixa falar sobre as tuas redes sociais, para o pessoal te seguir também, claro.
Sim, a malta que me quiser acompanhar na Twitch, costumo jogar sempre Foot Champions durante o fim de semana, durante a semana também, Govi 10. As minhas redes sociais é tudo Govideias em todo lado. Portanto, Insta, Twitter, Twitch, pá, YouTube.
YouTube tem alguns vídeos muito interessantes, se quiserem.
Tenho começado agora a dar mais foco ao YouTube. Já tenho feito alguma coisa. Se falarmos de um ano para cá, pá, tenho muito pouco, obviamente, tenho cerca de 10 vídeos. Mas agora, pá, quero mesmo pegar e fazer uma coisa mais a sério para investir no YouTube.
Tá bom. Sigam também Eder4Ever19 na Twitch, no Instagram, Twitter. Na Twitch costumamos fazer várias lives de Pro Clubs. Também passamos às vezes pela Fórmula 1, é que somos grandes craques. Mas já, passem por lá, sigam-nos e ouvimos-nos no próximo episódio. Um grande obrigado por terem vindo até aqui e até à próxima.